Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional tocado com um bom humor que é peculiar a mim e a Felipe Nobre Figueiredo.
É, mas uma coisa que não é peculiar a mim é você tá meio rouco, né, Matias?
Eu tô meio rouco.
É assim que você trata nossos ouvintes, é isso? É. Não cuidando da sua voz, você acha que você é quem? O Axl Rose. É isso, você acha que você vai fechar o Rock in Rio.
Isso daí é uma vida de abusos, viu, que tá começando a pagar a conta.
Entendi, uma vida de abusos. Eu sei do seu passado, filho, você era coroinha. Recados antes de continuarmos. Sobre o relógio do Ahmed. Primeiro, fazer uma pequena errata sobre o programa anterior. Eu falei duas vezes que teria sido um projeto de feira de ciências, alguma coisa do tipo. Não era. O assunto também teve uma grande repercussão lá no blog, nas redes sociais. Enfim, quem quiser entrar lá no blog, tem dois textos sobre o assunto, um inclusive comentando outros aspectos das reminiscências do Ahmed. Mas, enfim, tá aí. O assunto. Mandar um abraço para Tami Reis, que diz que a sexta-feira é boa porque toda sexta tem xadrez verbal. Lembrando que tem xadrez verbal quase todo dia, né?
Para ela, todo mundo. Ela disse o podcast.
Então, ela foi específica ao podcast, né? Mandar um abraço para Tami Reis. E lembrar especialmente, né, que a sexta-feira é boa não só porque tem podcast, mas porque é véspera do fim de semana, né? Não podemos competir com isso. Mandar um abraço para o meu amigo Claude Whittaker, eu não sei direito como é que pronuncia o sobrenome dele, que encontrou com um senador por São Paulo, recentemente, comentou um tema que, inclusive, ele ouviu aqui no Xadrez Herbal, né? Ficamos felizes, né, de auxiliá-lo, né, na informação e tal, porém ele devia selecionar melhor com quem ele conversa. Manda um abraço pro Fábio Ribeiro, da Fatec Sebrae, que amigo da minha amiga, ficou ótimo. Viviane Rocha, que mandou até um videozinho mandando um abraço pra gente, gosta muito do programa. E também um abraço pro SM Rock, não sei o nome dele, de Portugal, que inclusive fez uma pequena, correção. Nós falamos do técnico húngaro que teria recebido uma oferta de estágio do Real Vallecano. Não, foi do Getafe.
Do Getafe, e não é o técnico húngaro, é o técnico sírio.
Que teve o problema na Hungria. É um sírio que teve um problema na Hungria. Recebeu a proposta de treinar, como disse o nosso amigo português, as camadas jovens do Getafe.
As canteiras. Eu queria aproveitar, mandar um abraço. A gente sabe que o Xadrez Verbal está virando sucesso quando o comendador Chitara nos ouve. Um abraço para o Chitara. Se você voltar lá em casa, vai ter uma garrafa de conhaque para você.
Meu Deus.
Ele fez faculdade com a minha esposa, a Maíra, lá na Letras, na USP. Eu também queria mandar um abraço para o Moses Enrido, que me mandou um e-mail. Ele é de Lomé, no Togo. Ele disse que um parente meu morreu num acidente trágico de carro lá e é para eu recuperar 3 milhões e meio de dólares. Eu não sei o que fazer com essa notícia.
Ele não era um príncipe nigeriano?
Não, não era um príncipe nigeriano.
Entendi.
E eu também queria fazer uma pequena errata minha em relação ao menino Neymar honorífico que eu dei na semana passada, porque eu acabei usando de uma hipérbole. Não dá para levar muito a sério uma hipérbole, mas claro, o mar não desapareceria. E sim, podem ter terremotos através de movimentos divergentes das placas.
Mas não seria no Chile.
No Chile, por ser um dobramento moderno até, é um choque de placas convergente. Então teve gente que me corrigiu, mas teve gente que também corrigiu além da conta.
Até porque não foi bem uma correção, né? Mas enfim.
Enfim.
Giro de notícias.
Vamos passar para o primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia da última segunda-feira, dia 21 de setembro. Rússia e Israel coordenarão ação militar no espaço aéreo da Síria.
O Netanyahu, que inclusive falei um pouquinho dele no blog, vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, ele esteve com o nosso querido domador de ursos, Vladimir Putin.
Que encontro, hein?
Filhão, muito jogo de war ficou pequeno ali.
Um filhote de unicórnio morreu quando esses dois se encontraram.
A Rússia está cada vez mais admitindo que está presente, sim, no conflito sírio. E, na verdade, essa notícia...
Supostamente.
Essa coordenação de apoios aéreos. Na verdade, não é que eles vão agir em conjunto, é que eles vão evitar que, sei lá, que os aviões deles se choquem no ar, entendeu? Olha, você fica mais nessa área, eu fico mais nessa, esse tipo de alvo. Então foi mais uma divisão de tarefas do que uma coordenação propriamente dita. Inclusive é curioso, essa coisa que você falou do supostamente, eu tava olhando, nas últimas duas semanas, quase todo dia, o Ministério de Defesa russo soltava uma nota dizendo que algum avião foi perdido em, aspas gigantes, um acidente perto do Cáucaso. Assim, todo dia tinha um acidente de avião russo. Impressionante.
Do mesmo dia também, e falando de Israel, Brasil se opõe à nomeação de ex-líder colono como embaixador do Estado.
Esse tema está um pouquinho mais debatido lá no blog. Quem quiser ver, o link do texto estará junto aí com o post no blog, do Xadrez Verbal, quando eu reposto no YouTube, enfim, fica à vontade. O Brasil, por canais extraoficiais, rejeitou a nomeação do Dana, né, que é um líder colono que defende as ocupações israelenses na Cisjordânia. Lembrando que para o Brasil, esse território é palestino. Essas ocupações são ilegais e o Brasil reconhece o direito de existência do Estado palestino nas fronteiras pré-67. Então, essa nomeação, até porque o atual embaixador, o Mansour, ele, falamos aqui, ele vai voltar para Israel supostamente por motivos pessoais, ou foi uma desatenção muito grave ou foi uma provocação. De qualquer forma, o Brasil, por canais extraoficiais, disse: olha, a gente não vai aceitar esse nome, né? E Netanyahu teria aceitado esse alerta por canais extraoficiais. Porém, a política externa do Netanyahu também está sofrendo muito nos últimos anos, né? Inclusive, esse ano a gente falou daqui, teve um loteamento do Ministério de Relações Exteriores israelense. Só que alguns setores políticos israelenses internos, inclusive a oposição, agora está defendendo a nomeação do Dana, porque dizendo que ele está se deixando levar por pressões políticas externas ao governo, e inclusive grupos de esquerda israelenses eram críticos a essa nomeação. Então está aí, né, a notícia de que o embaixador de Israel ao Brasil talvez não seja quem fosse.
Terça-feira, dia 22 de setembro, presidente do Iêmen retorna ao país após 6 meses na Arábia Saudita. A gente tinha dito, né, algumas edições, que tinha ocorrido uma guerra civil no país.
Ainda tá rolando, né? Tem um resquício de conflito no Iêmen. Lembrando que o Iêmen, historicamente, sempre ficou dividido, né? Iêmen do Norte, Iêmen do Sul, que antes era o protetorado britânico de Aden. Mas, enfim, o Abdorrabo Mansour, o Leandro e a mim está rindo do nome do presidente do Iêmen, o que é muito descortês da parte dele, já que se trata de um chefe de Estado. O senhor não poderia ser um diplomata brasileiro. Enfim, ele retornou a Aden, depois de 6 meses basicamente refugiado na Arábia Saudita, enquanto rolava o conflito, já que os xiitas tentavam derrubá-lo, ele, o governo de maioria sunita, apoiado pela Arábia Saudita, que obviamente tem muito interesse até pela localização estratégica do Iêmen ali no Golfo de Aden. E nosso querido Kruzebeck não para de rir, meu Deus, eu nunca vi ele tão risonho assim. Então agora temos aí o retorno, já que o conflito está chegando numa fase final, a resistência xiita está cada dia menor, já que com o apoio militar da Arábia Saudita a coisa ficou muito desproporcional, por assim dizer.
E no dia seguinte, na quarta-feira, dia 23 de setembro, outro chefe de Estado anuncia sua volta ao poder, no caso o Michel Cafando, presidente de Burkina Faso, através de eleições? Não, através de um golpe de Estado.
Na verdade, ele teve o golpe.
E aí, foi um contra-golpe.
Ele era o presidente, aí teve o golpe, e aí, né, que inclusive falamos aqui, né, que foi uma coisa meio louca, mas se bem que no início, né, do ano teve a situação de virtual guerra civil, não vou dizer guerra civil, mas não é mais uma instabilidade em Burkina Faso, mas agora, né, o Michel Cafando voltou ao poder, só que não se sabe o paradeiro, não se sabe direito o que aconteceu com o general Gilbert Dendere. Não sei se a pronúncia está correta, né, já que é um sobrenome provavelmente francês, mas acho que tá. Se não tiver, tudo bem. Não se sabe o paradeiro dele, não se sabe se ele simplesmente, não, desculpa aí, foi mal, se ele foi deposto, se ele tá preso num calabouço sendo torturado, não se sabe. Então fica aí o registro de que Burkina Faso, entre aspas, voltou ao normal.
Bom, passamos agora para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Bem, seguindo o Papa Móvel aí, ele passou por Cuba, Estados Unidos e nos Estados Unidos também visitou a sede da Organização das Nações Unidas. Fala aí do Chicão Tour.
É, o Coluna Aberta de hoje, né, é o Papa Tour. É. Mas se bem que, né, temos polêmicas, né? Só porque o Papa é considerado um cara legal que não deixa de ter polêmica. A primeira parada dele foi em Cuba, né? Sendo que ele foi aí talvez um dos principais intermediadores na reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. Encontrou com o Raul Castro, encontrou com o Fidel Castro. Do Fidel recebeu um livro do... Foi do Leonardo Boff, né? Do Leonardo Boff, que foi condenado ao silêncio pelo cardeal Ratzinger quando ele era líder lá do...
Da juventude... Ah, não.
Não, não. Do que seria, a, entre aspas, a Inquisição Moderna. Né? Então, os católicos mais radicais, mais conservadores, devem estar, né, se auto-implicando um cuecão, não sei, porque... O Papa... Não basta encontrar com o Fidel, vai ler recebeu de presente o livro do Leonardo Boff, que é da Teologia da Libertação, que é considerado o marxismo somado ao catolicismo.
A gente até tinha falado também aqui na polêmica, na visita da Bolívia também, a escultura.
O crucifixo foice-martelo, né?
De um jesuíta boliviano.
É isso. Então, enfim, agora teve essa também. Então, né, pra acharem que o Papa é comunista, não falta muito.
É tudo um plano, Felipe. Acorda.
Acorda, Brasil. Lá em Cuba, ele, né, para não se mostrar tão comunista assim, ele alertou para os perigos das ideologias, o que é uma frase meio bizarra, já que basicamente quase tudo é ideologia, né? Você ser palmeirense implica numa ideologia, num conjunto de coisas.
Cazuza já dizia, ideologia, eu quero uma para viver.
Meu Deus, meu Deus, Matias, eu vou embora. Mas enfim, tentando manter o foco aqui... agora, a visita dele a Cuba, nós temos o primeiro problema aqui desse tour do Papa, né? Ok, ele foi muito bem recebido pelo povo cubano, milhares de pessoas foram inclusive assisti-lo. Ele não chegou a rezar uma missa, né? Mas ele falou em público. Ou teve uma missa? Teve?
Não sei da missa, teve a fala em público.
Acho que não teve missa, mas ele, além de encontrar com os líderes políticos, ele falou para a população cubana, quando ele falou esse negócio das ideologias e tal, só que aí surge o primeiro problema, que inclusive foi apontado por um dos nossos ouvintes mais críticos ao nosso programa, embora de forma respeitosa, o Tandor, que tem nome de tempero indiano.
É uma panela, na verdade.
É uma panela?
É uma panela indiana.
Ah, tá. Então temos que mudar o apelido dele. Mas é o nick que ele usa. O Papa não botou o dedo na ferida. Ele não falou de ressarcimento, de indenizações a prisioneiros políticos. Não falou de libertação de dissidentes. Lembrando que antes da visita do Papa nós tivemos a libertação de milhares de dissidentes, porém outros continuam presos. E não falou, digamos assim, de questões de direitos humanos abertamente. Não botou esse dedo na ferida, essa questão de indenização. Ele foi, de certo modo, dá para dizer, pelego. Assim, o Papa deu uma pelegada. O que você acha disso? Inclusive, você falou da filha do Che Guevara,
sim,
né? Por outro lado.
Sim, por outro lado tem isso. Segundo a AFP, agência de notícias, teve uma missa, assim, em Havana, ali na Plaza de la Revolución.
Não se fazem mais comunistas que nem antigamente, né?
E a lei da Guevara, uma das filhas do Che, disse que é uma hipocrisia da sociedade cubana receber o Papa ali onde o pai dela... A imagem do pai dela tá representada.
Sim.
Que não tem a ver com o comunismo.
Os ideais socialistas.
Os comunistas. E ela se recusou a comparecer, e assim como outros militantes do Partido Comunista Cubano.
Entendi. Mas o que você acha dessa questão dele não ter tocado em pontos como prisioneiros políticos, como...
Ele é um representante de Estado, né? Ele sabe o terreno onde ele está pisando. Isso é uma crítica que eu acho muito difícil que ele fizesse ali em Cuba. Ele pode fazer isso no Vaticano, mas ali seria uma...
Indelicadeza?
Uma delicadeza.
Você está oficializando a pelegada, então,
não,
é isso?
Eu não digo que é uma pelegada, mas eu me coloco no lugar do Papa Francisco nesse aspecto.
Eu sempre soube que você queria ser torcedor de São Lourenço e não do Chacarita. Sempre
soube. Longe de mim. Mas é isso, é uma visita oficial. Ele não vai tratar disso numa missa que ele está fazendo ali na Praça da Revolução.
E outra, assim, só relacionado, só para saber sua opinião, expor sua opinião para os ouvintes que te amam, te adoram, pensam em você, inclusive na academia, como disse o Zigoto, né, nosso ouvinte no Twitter, um abraço para ele. Você acha justo que tenha indenizações para presos políticos, para perseguidos políticos, no caso cubano, assim como nós tivemos no Brasil, por exemplo?
Bem, no caso cubano, eu acredito que não, por uma questão de que o regime ainda está lá.
Ah, sim, sim, mas quando eles pleitearem isso, claro, é justo.
Eu acho justo.
Ah, tá.
Eu acho que a Anistia Internacional está acompanhando o caso.
Entendi.
Assim espero.
Enfim, então depois de encontrar com o Fidel, com o Raul, depois de fazer missa em Havana e a filha da Che Guevara ficou brava, ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele também fez uma missa em aberto, na Catedral de São Mateus, em Washington, com presença dos bispos dos Estados Unidos, pedindo para que os bispos acolham os imigrantes latinos, especialmente, falando também como um pastor que vem do sul. Ou seja, a questão da imigração, de preconceitos. Lembrando que a maioria desses imigrantes latinos muitas vezes é católica, né? E boa parte das regiões dos Estados Unidos são protestantes, né? Os Estados Unidos é um país de formação protestante. O catolicismo chegou nos Estados Unidos com os imigrantes católicos irlandeses e italianos, já no final do século XIX.
Principalmente ali em Massachusetts, por exemplo.
Isso, na região nordeste dos Estados Unidos, isso, que é onde ele chegava. Nova York, Boston,
Pensilvânia.
Isso. Inclusive a origem da rivalidade histórica lá entre irlandeses e italianos, né? Porque era para ver quem era mais católico ali.
E cabe lembrar que o Kennedy foi o primeiro presidente católico.
Primeiro e único.
O John Kerry chegou perto.
Ah, o John Kerry é católico?
É católico.
Não sabia. Mas enfim, ele falou para os bispos, para a Igreja Católica Americana, acolherem esses imigrantes latinos. E depois ele falou no Congresso dos Estados Unidos, onde ele foi um pouquinho mais incisivo. Ele falou de mudança climática, condenou o fundamentalismo religioso, que é quando inclusive ele teria feito algumas declarações carinhosas, simpáticas em relação ao Islã, porém que desagradaram novamente alguns católicos mais radicais. E detalhe, ele falou novamente de imigrantes e pediu a abolição global da pena de morte. E é interessante ele ter feito isso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a democracia que mais executa pessoas com pena de morte. No dia em que quem chegou lá foi o presidente da China, que é o país que mais executa pessoas no mundo com a pena de morte. Então ele foi lá e pediu o fim, a abolição global da pena de morte, sendo até um pouco idealizado, pedindo uma lei, uma condenação na ONU global para o fim da pena de morte. Você tem algum comentário sobre o Papa e o Obama, sobre o Papa nos Estados Unidos, ou passamos para ele na ONU?
Passamos para ele na ONU.
Tá, você não tem comentário, é isso? Você é indiferente para você, não importa. Entendi, não. Tô sabendo qual é a sua. Aí hoje, né, lembrando, o programa é gravado todas as sextas-feiras, sempre com notícias fresquinhas. Hoje o Papa falou na ONU, o Papa Francisco. Foi a primeira vez que ele falou na ONU. Não é muito comum, inclusive, papas falarem na ONU. Se não me engano, João Paulo II falou na ONU, na Assembleia Geral da ONU, duas ou três vezes. A Santa Sé é um Estado observador das Nações Unidas, né? Ou seja, eles podem acompanhar tudo, eles podem fazer parte das comissões, eles só se abstêm de votação.
Eles estão de olho em tudo.
Eles são Illuminati.
Illuminati.
Enfim, na ONU o Papa defendeu o meio ambiente, inclusive a encíclica papal dele, né, fala bastante sobre o meio ambiente.
Que a gente tratou aqui.
Exatamente, né, a questão do Deus mercado e tal, né, o Papa comunista na sua melhor forma. Lembrando que quando eu falo Papa comunista, eu falo de brincadeira, tá, antes que alguém venha ameaçar a gente.
Brincadeira pra você.
De bomba, sei lá. E ele pediu a reforma das Nações Unidas, falando que o que nós temos hoje é, limita, a reforma seria necessária para limitar, olha só, o abuso e a usura dos países desenvolvidos sobre os outros países e a submissão asfixiante aos sistemas creditícios de organismos financeiros internacionais. Sério, é o Che Guevara falando. Desculpa, quem escreveu esse texto não foi... Enfim, e a Dilma elogiou o discurso por defender essa reforma das Nações Unidas, ou seja, uma maior representatividade de países dito do Terceiro Mundo, né? O Terceiro Mundo não existe mais porque era uma definição da Guerra Fria.
Será que a filha do Che mudou de ideia depois disso?
Pode ser, não sei. Liga pra ela, né? Nosso ouvinte. Aí você tem o telefone dela que eu tô ligado. E ele pediu essa reforma da ONU, pediu maior representatividade aos países em desenvolvimento, pediu a preservação do meio ambiente, a condenação da exploração industrial e capitalista do meio ambiente, e ele foi elogiado pelo secretário-geral Ban Ki-moon, sua santidade, que fez história, e olha só, ele elogiou a capacidade de Francisco de defender os pobres e os esquecidos, dialogar com jovens e de fazer selfies. Ou seja, oficialmente o Papa das Selfies, né? Daqui a 500 anos, quando os historiadores estiverem falando da atual Idade das Trevas que vivemos, eles vão falar, Papa Francisco, o primeiro Papa do selfie. Mas enfim...
E da corneta futebolística.
Considerações sobre o Papa na ONU? Ou não também? Ah, tá. Eu vou tocar o programa sozinho, é isso. Você vai ficar jogando Championship Manager aí no seu notebook que eu tô vendo. Entendeu? Mas tudo bem. E só pra constar, cerca de 150 chefes de Estado assistiram o Papa e a gente vai falar mais um pouquinho de ONU ao fim do programa.
Vamos passar agora pro quadro das efemérides, A Semana na História.
A Semana na História.
De setembro de 1835, há 180 anos atrás, tinha início a Guerra dos Farrapos. E por que a gente não fala a Revolução Farroupilha, Felipe?
Porque vocês tomaram um pau. Você gosta de brincar que gaúcho só quando é bom? Então, agora na hora da derrota também. Um abraço para todos os nossos ouvintes gaúchos. Obviamente é uma brincadeira aqui carinhosa, mas enfim, para constar aí, 180 anos da Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Comente aí, nosso gaúcho de Araque.
Isso vai vir no sétimo selo.
Ah, tá.
Então, o meu comentário em relação a esse episódio. 21 de setembro de 1860, há 155 anos atrás, morria Arthur Schopenhauer.
É, o filósofo alemão, que inclusive eu recomendo ele de verdade, especialmente para quem faz faculdade de humanas, dois livros dele sobre debater, um sobre debater, como conduzir um debate, e o outro sobre... O título é um pouco pretencioso, né, mas é o Schopenhauer, né? A Arte de Escrever Bem. Ele dá dicas de argumentação, de construir uma argumentação, enfim, então fica duas dicas, especialmente para quem faz faculdade de humanas, por exemplo, faculdade de direito, que o cara vai ter que escrever aquelas petições todas formais, chamando um Zé Mané que passou no concurso de Vossa Excelência, nossa, eu vou ser processado por isso, mas uma brincadeira, um abraço para todos os juízes do Brasil. Eu gosto
não me
muito...
processem.
Não me processem. Até porque se vocês que vão me julgar o processo, pô. Não, tô brincando. Mas fica aí a recomendação de dois livros do Schopenhauer.
22 de setembro de 1960, 55 anos atrás, o Mali, ou o Mali, depende da sua pronúncia, se tornava livre.
Fica a independência do Mali. E para quem não sabe onde fica o Mali, para quem não... Enfim, o Mali é um país que chamado, né, landlocked, né, não tem saída para o mar na África. É um dos poucos países africanos...
Assim que... como o Burkina Faso, que a gente falou no
Sim,
programa.
Sim, assim como a República Centro-Africana também, Chad. São dos poucos países africanos que não tem saída para o mar. Isso complica bastante a economia dos países e tal. Inclusive falaremos mais de saída para o mar no programa de hoje. E é o país do Yaya Touré, né?
Não?
É do...
É outro Canutê.
Ah, Canutê.
O Yaya Touré é marfinense.
Isso, é o Canutê que apoia a causa palestina, inclusive. Isso.
E qual é o nome da seleção do Mali, o apelido? Porque todas as seleções africanas têm um apelido.
Sim, eu não sei. Eu gosto de Angola, Palancas Negras.
Palancas Negras. O Mali são as águias. E eu tinha um amigo na...
Ah, pouco criativo, vai.
Eu tinha um amigo na faculdade que era de Guiné-Bissau, e a maior rivalidade de Guiné-Bissau é com o Mali.
Grande clássico.
E os guineenses são os Djuros.
Entendi. Vários hooligans, é complicado. o mundo inteiro para assistir.
E eu adicionei mais uma efeméride, já que você falou que eu não estou contribuindo com esse programa, pois a 19 de setembro de 1990, 25 anos atrás, era lançado The Goodfellas, Os Bons Companheiros.
É, ele é um baita filme, né, do Martin Scorsese, com Robert De Niro, Ray Liotta e
Paul
Joe
Sorvino.
Pesci.
E grande elenco.
Grande elenco, né? Fica a dica pra vocês assistirem. Mas se vocês tiverem menos de 16
Samuel
anos...
Samuel L. Jackson, começo de carreira.
Começo de carreira, né? A ponta de começo de carreira de Samuel Jackson é no Príncipe em Nova York.
Também.
Que ele assalta o McDougals.
O McDougals.
Mas fica a dica de filme aí pros nossos ouvintes. Menos se eles tiverem 16 anos pra baixo. Aí tem que pedir pros pais. Porque senão vou falar que a gente tá mandando ver filme de violência, de drogas, de sexo. Agora falando isso, agora que eles vão assistir.
Você não pode proibir um adolescente de fazer uma coisa que é isso que ele vai fazer. Vamos pro match. Semana quente também no norte do continente, já que Maduro e Santos anunciaram um acordo progressivo para dar fim à crise na fronteira, depois de todos os episódios que a gente vem trazendo nas últimas semanas.
Então, agora está na hora de apresentar o convidado do nosso programa de hoje, né? Que é o Sérgio Malandro, porque isso foi uma grande pegadinha. Ah, pegadinha do malandro, já que dois dias depois... Maduro estende estado de exceção para toda a fronteira com Colômbia. Ou seja, assim, é sério, você vai dizer que eu tô pegando no pé, alguma coisa assim. Mas o cara vai até Quito.
É o passarinho.
Então, ele vai até Quito, se encontra com o presidente da Colômbia e o presidente do Equador, o presidente do Uruguai. Eles vão lá, sentam bonitinho, conversa que nem gente e chega num acordo. Dá dois dias, mano. Não é que assim, ele não esperou o presunto esfriar. Entendeu? Dá dois dias. Ele fecha de novo a fronteira e bota estado de exceção por toda a fronteira. Vamos lá, comente isso, Matias.
Bem, mais um episódio lamentável aí do Maduro. A crise da fronteira já vem se arrastando aí. E o... Tá muito divertido, sinceramente, acompanhar o Álvaro Uribe no Twitter. Porque o Álvaro Uribe tem toda essa retórica contra as Farc.
Só lembrando que o Álvaro Uribe é o ex-presidente colombiano.
O ex-presidente que, no primeiro mandato do Juan Manuel Santos, apoiava o atual presidente da Colômbia e agora ele é oposição. Inclusive, ele tem comparado o seu sucessor ao Gustavo Rojas Pinilla, que foi o general que deu o golpe no final dos anos 40, dando início ao período do terror, que eu já falei em alguns programas aqui. Então é o responsável, né, o grande responsável...
Ou irresponsável
pela situação instável, tanto na Colômbia quanto na fronteira, né, nos países vizinhos que acabam tendo um rescaldo da crise interna do país que se estende há mais de 70 anos aí, como bem pontuou a BBC Brasil, dizendo que o acordo entre a Colômbia e as Farc pode pôr fim ao mais longo conflito interno do Ocidente. Mas em relação ao Maduro, mais uma vez ele se mostra um líder completamente despreparado. A gente tinha defendido aqui uma intervenção dos governos da Unasul ou do Mercosul para tentar mediar esse conflito. Existe esse esforço feito ali em Quito, né, nesse encontro, e o Maduro põe tudo a perder.
E detalhe, a Guiana voltou a reclamar de concentração de tropas venezuelanas à fronteira.
Então são a frente ocidental e oriental. A Alemanha perdeu duas guerras assim, só uma dica.
Um caça venezuelano teria caído em espaço aéreo colombiano. Não se confirma nada, porque o caça que teria caído é um Sukhoi Su-30 russo, que assim, se ele caiu ali, foram alguns milhões de dólares que foram pelo ralo, entendeu? Então assim, essa coisa da escalada belicosa do Maduro continua também com a Guiana, foi o que você falou, né? Leste-oeste, ou seja, não é só essa pegadinha do malandro tosca, com perdão da palavra, O bom de ser o analista, né, não ser historiador, é que eu posso julgar. Tô aqui para julgar.
Não tem que dar o distanciamento.
Não tem que ter distanciamento. Não tem, aqui, tô aqui para julgar, meu irmão.
Aqui, ó.
Então, assim, foi uma coisa tosca. Mas, aproveitando que você falou do conflito com as Farc, pelo menos em relação a isso, temos uma boa notícia, né, meu caro Matias?
Sim, foi firmado o acordo de paz, né, entre a Colômbia e os representantes das Farc. Foi mediado pelo Raul Castro, né, que
exatamente.
A gente já tinha citado anteriormente. E, como eu destaquei, né, põe fim ao mais longo conflito interno do Ocidente.
Então, mas agora para a gente falar um pouquinho disso. Inclusive, o Papa Chico falou que esse acordo de paz não pode fracassar, né? Fez uma súplica, digamos assim, para ele não fracassar. Ele presume que as Farc vão depor suas armas, né? Isso é realmente de hostilidades. E após isso ser feito, o exército colombiano se compromete também a não realizar ataques. E aí seria realizada uma espécie de comissão de reconciliação, parecida com o que tivemos, por exemplo, na África do Sul, pós-apartheid, em que criminosos de ambos os lados seriam julgados pelos seus crimes, teriam pedidos de desculpas oficiais por atrocidades e tal. Agora, a pergunta que eu te faço, Matias, é uma pergunta obviamente subjetiva, porém nossos ouvintes querem ouvir a opinião do nosso especialista na América Latina. Você acha que essa coisa vai dar certo? Você acha que esse acordo de paz tem chance de sair do papel?
Eu acho muito difícil por conta dos paramilitares. Porque você não pode negar na Colômbia, você não pode colocar o terrorismo, como muita gente tenta, apenas como... não é um monopólio das Farc. Essa questão.
Então faz essa diferenciação para nós ouvintes. Quando você fala de paramilitares,
sim,
você está falando dos grupos radicais pró-exército,
sim,
não os grupos pró-Farc.
Sim, os paramilitares...
É porque o termo paramilitares às vezes pode parecer que são as guerrilhas
da
Farc.
É que no contexto colombiano, isso, os paras são a oposição armada não oficial.
Exatamente.
E o próprio Álvaro Uribe, existem investigações que apontam ele ligado a diversos desses grupos. Inclusive, para os ouvintes que estão acompanhando a série Narcos, isso é explicado.
Inclusive,
na série
tem um ótimo texto do nosso amigo Henrique Sanches, sim, no Xadrez Verbal sobre isso. Vou colocar o link na descrição: Narcos e Paras.
E, novamente, as Farc, claro, elas têm muita oposição dentro da Colômbia. E eu estou citando o Uribe porque ele é o principal porta-voz, né, dessa insatisfação de setores da sociedade colombiana com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E ele chega a comparar as Farc à Al-Qaeda, por exemplo. E diz que é deplorável que o secretário de Estado americano, John Kerry, aplauda um acordo que ele chama de impunidade às Farc. E ele acabou levantando nove pontos de por que a sociedade colombiana tem que rejeitar esse acordo de paz. E na visão de muita gente na Colômbia, isso é uma visão completamente descolada da realidade, mas que o Santos estaria querendo dar um golpe com o apoio das Farc. Entendi. E não tentar resolver uma questão que se arrasta
50
aí
anos.
Com as Farc, no caso, há aproximadamente 50 anos.
Entendi. Então, então só para contextualizar para o nosso ouvinte, né, que então nós temos três atores principais nessa questão, e para você o problema são os nacionalistas armados.
Não, eu não digo que eles são os problemas na busca pela paz.
Sim, na busca pela paz. Sim, sim.
Porque as
Óbvio, o problema é todo mundo ali.
É o Estado, é as Farc e são os paras.
Sim.
São esses três atores.
Mas você acha que quem pode minar esse acordo de paz, então,
são os paramilitares.
Tá. E o Uribe tem ligações com eles? Isso eu não sabia.
Não, existem investigações. Eu não vou afirmar aqui que o Uribe tem ligações. Mas o Uribe também fala tanto dos direitos humanos, né, de tortura, tudo. Mas no governo dele também, lideranças campesinas, lideranças indígenas, jornalistas. Existem diversas prisões políticas nesse período, diversos desaparecidos na Colômbia. A Colômbia hoje em dia é o país que tem mais desaparecidos políticos no continente. muito no governo do Álvaro Uribe. Então, ele está cuspindo para cima, né? É o sujo falando do mal lavado. O governo dele tem diversas denúncias a violações dos direitos humanos.
Por isso que eu te amo, Matias. Você é o cara quando você fala de América do Sul. Não, tô falando sério, porra. Não posso falar sério aqui nesse programa. Falei até um palavrão. Mas, e só para constar aqui também, é uma notícia que é até engraçado, né? 30 ex-presidentes... Só para fechar o nosso bloco de América do Sul, nós teremos as vindouras eleições, né, na Venezuela. Já falamos bastante disso aqui e falaremos ainda bastante disso aqui. Né? O principal candidato da oposição está preso, né, o Lopes. E 30 ex-presidentes latino-americanos e com também dignatários espanhóis assinaram um pedido de observação para internacional nas eleições da Venezuela. E tem alguns nomes interessantes nessa declaração, porém, assim, desses 30 nomes, no mínimo uns 10 são acusados de corrupção, são pessoas que também foram acusadas de fraude, fraude eleitoral, ou então são caras simplesmente caricatos, como eu lembro do Vicente Fox, presidente mexicano, usava umas bolsas
de couro... Acionista da Coca-Cola.
E usava umas botas de couro de cobra. Assim, o cara tava de terno e bota de couro de cobra. Visualiza, caro ouvinte, visualiza. Caso você queira mais que visualizar, joga no Google, Vicente Fox Boots, mas não recomendo que você faça isso. Então, só para constar que ainda tem esse... Ou seja, na Colômbia nós temos a questão das Farc, na Venezuela nós temos o Maduro dando de pegadinha no malandro a crianção e o problema da eleição, e a Guiana, ou seja, e vocês reclamando de que o preço do McDonald's subiu. Subiu? Não sei.
Não sei.
Cheque.
Mate. Cheque. Bem, voltamos à questão dos refugiados, né? Já que é talvez a grande pauta mundial, já que está ligada a todos os continentes, né? E no dia 22 de setembro, agora, a União Europeia fechou um acordo sobre a distribuição de 120 mil refugiados, muitos deles entrando ali pelos Balcãs, né? E, inclusive, a Eslováquia é um dos países que não está nos Balcãs, mas está próximo ali
na saída,
e é um dos países que está insatisfeito com essa situação.
Para contextualizar aqui, né, foram os ministros do interior dos 28 estados da União Europeia, aprovaram por maioria a distribuição por cotas proporcionais desses 120 mil refugiados. Quais são as duas polêmicas aqui? Primeiro, é uma medida vinculante, né? Lembrando para o nosso ouvinte, que não é advogado, vinculante significa obrigatório. E isso ainda é uma novidade, digamos assim, na União Europeia. Ou seja, a União Europeia tomou uma decisão que todo mundo vai ter que acatar, concordando ou não. É que nem o jogo político interno a um país, né? O crescente projeto de federalização da União Europeia.
E só antes de você continuar, como chegaram nesse número de 120 mil? Como fizeram esse cálculo?
Eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é que alguns países se voluntariaram a receber um determinado número. Por exemplo, nós falamos aqui no programa anterior que o Cameron falou, olha, a Inglaterra vai receber 20 mil. A Merkel se dispôs a receber quase 1 milhão, né? E a maioria está na Alemanha.
O Kerry, que já está com a orelha quente de tanto que a gente falou dele, disse que para 2017 são 100 mil.
Isso.
Só que daí ele já está jogando também para o próximo governo.
A gente vai falar um pouquinho mais dos Estados Unidos e do Brasil também. Mas enfim, vários países europeus assumiram uma parcela para si. A Suécia, falamos aqui da população da Islândia, que abriu suas casas. O Eric Cantona, lendário ex-jogador britânico, inclusive o filme A Procura de Eric, sensacional, fica a dica pro pessoal, falou que vai receber imigrantes na sua casa, né, porque a família dele é de imigrantes espanhóis que fugiram da Guerra Civil Espanhola a pé pelos Pirineus. Enfim, só que ainda, mesmo com esses países dispondo a receber um determinado número, ainda tinha um grande número de refugiados que está principalmente em campos provisórios na Hungria e na Alemanha, que não tem destino, digamos assim. Então, acho que a base para chegar nesse número foi... A primeira base foi essa. Os números além dos que os países se voluntariaram a receber. Então, aí a primeira polêmica foi essa. Uma medida vinculante que todo mundo vai ter que seguir. O segundo problema foi... Votaram contra essa medida Eslováquia, Romênia, República Tcheca e Hungria, com a Finlândia se abstendo. Esses países têm o que em comum? São quatro países do leste europeu que chegaram na União Europeia recentemente. No caso, por exemplo, da Romênia, foi um dos últimos países a ser admitido plenamente na União Europeia, digamos assim. A Croácia é o mais recente. São países que não se consideram ainda ricos e estáveis o suficiente para receber esses contingentes. E a proporção utilizada pela União Europeia, pelos ministros do interior, foi uma proporção levando principalmente em consideração números populacionais. E esses países defendem que a proporção deveria seguir mais uma proporção econômica, ou seja, os países mais ricos que recebem mais, não de acordo com a população. Embora a riqueza dos países, o PIB, tenha entrado no cálculo, o problema é que é o que você falou antes, que você perguntou antes. Os países mais ricos já estavam aceitando mais refugiados. Então, obviamente, iria...
Inclusive, muita gente, de certa maneira, criticou um suposto oportunismo, né, do setor produtivo alemão, que tem carência de mão de obra. Sim. Então, não seria basicamente uma ajuda...
Não, você manter a economia funcionando.
Sim,
é.
Sim, não seria uma ajuda desinteressada. Ah, é.
Falamos disso aqui no programa. A economia na Alemanha na década de 1970 não tinha mão de obra e chamaram os turcos. Por isso que nós temos uma grande comunidade turca na Alemanha. Eles foram lá a convite. Né? Mas então a disputa, digamos assim, o debate é por conta dessa... Se o critério principal deveria ser ou proporção de população ou proporção econômica. No fim das contas, um dos países que vai mais receber refugiados nessas cotas é a Itália, que é um país que já sofre um pouco com questões migratórias, ali no, falamos do sul da Itália, porém a Itália tem o seu governo voluntariamente recebe muito poucos imigrantes. Então eles vão ser, digamos assim, obrigados pela União Europeia a receberem. E esse é por isso que colocamos aqui no cheque, porque esse é o principal debate. Se a União Europeia pode ou não, a partir de agora, obrigar os países a distribuir, como se fosse pelos estados, né, o número de imigrantes. E aí, como você falou, o Kerry diz que os Estados Unidos oferecem vagas para 100 mil refugiados sírios até 2017.
Tá jogando no colo do Trump.
Então, isso é o mais legal. Eu pensei em você falando do Trump na hora. Né? Porque imagina só se o Trump leva a eleição. Vai ter que tolerar... Não sei, porque aparentemente isso aqui não é vinculante, é uma declaração. E detalhe, é 100 mil por ano. Não é 100 mil até 2017, é 100 mil por ano. Não sei se ficou ambíguo ou não. Então, pra deixar claro, é 100 mil por ano. Só que lá eles vão passar por uma espécie de profiling. Vai haver um perfil dessas famílias que buscam refúgio para justamente impedir que terroristas tentem se infiltrar nos Estados Unidos, ainda naquele clima de paranoia.
É tudo um plano do Estado Islâmico, Felipe. Você não está entendendo.
Então,
né?
Ainda naquele clima de paranoia que falamos do relógio do Ahmed.
Eu vi que tem bilhões de soldados infiltrados aí. Bilhões.
Bilhões?
Usam esse número já, bilhões.
Como assim? Quem falou isso?
Lunáticos.
Porque a gente tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo.
Sim, esquecemos de fazer essa conta.
Para dar bilhões no plural, tem que somar...
Tem que dar bilhão.
Não, se for singular, vá lá, é a Índia ou a China.
Nossa, você não entendeu a minha referência.
Não, tudo bem, eu não sei quem... Depois você me fala em off, tá. Você me conta em off, aqui no meu ouvidinho.
Tá, ok.
Você aumenta, mas não inventa.
Sim.
E também nesse tom de refugiados, o Brasil... prorrogou o CONARE, né, o Comitê Nacional para os Refugiados. Inclusive, temos planos de trazer uma representante do CONARE aqui no programa para falarmos do assunto. O CONARE prorrogou por mais 2 anos a flexibilização de concessão de visto para imigrantes sírios. Por quê? Porque você concede o Brasil já tem regras fáceis de imigração síria para o Brasil, né? Especialmente falando aqui em São Paulo, né? Um dos principais hospitais de São Paulo chama Hospital Sírio-Libanês. Então, quando a gente fala dessa imigração...
Sírio, time de basquete, foi campeão mundial.
Exatamente, né? com o Vlamir Marques.
Isso.
Inclusive. Um abraço para o Messi Vlamir, que não nos ouve, certamente, porque ele tem mais o que fazer. Mas... O Brasil tem uma grande comunidade síria, é uma grande comunidade, eu falei do hospital, porque é uma grande comunidade produtiva que trouxe muitas questões culturais interessantíssimas para o Brasil, como, falando aqui, como comilão, inclusive, a culinária. E o Brasil prorrogou a flexibilização da regra de visto, por quê? Porque com a concessão do visto, a família, a pessoa consegue vir para o Brasil imediatamente, e aí aqui no Brasil ele entra com o pedido de refúgio. Ou seja, já você garante mais segurança para a pessoa e o refúgio, né, é feito em solo nacional, né, pelas regras do refúgio. Então, o Brasil também se comprometeu a receber mais imigrantes sírios, né, a catástrofe humanitária na Síria é enorme. Falando em culinária síria, uma família de imigrantes sírios abriu uma doceria na Cardeal Arco Verde, perto da esquina com a Pedroso de Moraes. Para quem for de São Paulo, fica a dica aí. Eles ainda estão aprendendo português, isso é sério, não estou brincando. Então, se vocês vão lá, além de terem uma boa comida, um bom quitute sírio, podem praticar ali, podem ensinar um pouquinho de português, mas tenham um pouco de paciência, essa dica é séria. Não é sacanagem, repito. E o que você acha disso tudo, Matias? Só eu tô falando um tempão, então eu tô uma matraca aqui.
Não, eu tinha anunciado, né, o meu texto na semana passada, já tava fazendo um alto jabá futuro. Ah. E eu escrevi um texto sobre a reação e esse clima de paranoia também que está sendo levantado por diversas torcidas do leste europeu que acreditam que é uma nova cruzada. É uma nova invasão muçulmana. E você vê esse clima de paranoia em alguns dos países que você citou, mas eu cito mais ainda a Polônia, República Tcheca, não recordo se você tinha falado.
Eu falei, ela votou contra também.
Sim, a República Tcheca, Israel, que, claro, futebolisticamente está ligado à Europa, não...
É um país da UEFA.
É um país da UEFA.
Você sabe como é que está o clima na Bulgária? Tal? Porque a Bulgária ela é um dos países europeus, digamos assim, que foi domínio turco mesmo. Sim. A Bulgária, a Grécia, a Albânia... Na Polônia eles chegaram a invadir a Polônia, mas foram expulsos
eles da foram
Polônia
expulsos no século XVI. Pelo rei Jan... Lobievski.
O nome mais ou menos assim, Lobievski, eu não sei
Ian III, existe...
Ian com J, se o nosso ouvinte quiser procurar, J-A-N. Sim.
Então, existe esse clima de desconfiança, principalmente no leste europeu, justamente por estar mais próximo do Oriente Médio. E existe também, nesse contexto também da União Europeia, essa desconfiança em relação à Turquia também, que como a gente já falou aqui no programa... Vem fazendo esse jogo duplo, né?
A Turquia é jogo duplo.
Então, a situação está bastante delicada no leste europeu por conta dessa proximidade. E muitos dos países que você citou, que estão negando essa ajuda humanitária, justamente fazem parte da rota. Sim. Dos refugiados até a Europa Central e Ocidental. Tendo a Hungria até fechado as fronteiras, né, querendo construir um muro.
Então, a argumentação húngara, de certo modo, ela é uma das mais radicais, mas ao mesmo tempo ela é uma das mais compreensíveis. Porque ela fala, olha... A gente já tá aguentando essa bucha, entendeu? Assim, a gente devia estar fora disso, porque a rota é aqui, eles chegam por aqui.
O chefe de Estado até deu autorização pro exército abrir fogo, né? Contra os refugiados.
Não, mas sem armas letais.
Sim, sim.
Sem armas letais.
Mas,
armas letais é com Maduro.
Armas menos letais também.
A bala de borracha, gás lacrimogênio.
Que mata também.
Cinegrafistas chutando.
Sim. Então, justamente por conta da proximidade e essas levas de refugiados acabam passando por ali, existe essa desconfiança, tanto por uma questão econômica e, em alguns casos, religiosa também. Porque teve até uma passeata na Polônia contra refugiados muçulmanos. Daí é uma questão de religião mesmo. Sim. Lembrando que a Polônia é um país ultracatólico.
E a própria Eslováquia, a gente falou alguns programas atrás, ela se dispôs a aceitar refugiados desde que fossem cristãos.
Também.
É isso. E lembrando que nós temos uma população cristã na Síria, sim. Né? Não é só muçulmano que está se ferrando na Síria, não. Então, se o seu problema é religioso... E aproveitando, antes da gente fechar, Queria fazer um... mandar um... Obviamente, né? Não vai mudar a cotação do dólar, como diria meu falecido pai. Mas um apreço pelo governo da Jordânia. A gente falou um pouco da Jordânia no programa passado, por conta da crise em Jerusalém. Mas boa parte desses imigrantes que vêm para o Brasil, que normalmente são alguns imigrantes que já têm, conseguem algum dinheiro para viajar, normalmente usam todo o seu dinheiro, todas as suas posses, eles vêm pela Jordânia. O governo jordaniano está organizando comboios da Síria, ou seja, a gente falou também muito da omissão de alguns países, especialmente países interessados diretamente, como a Arábia Saudita, que né, não faltam críticas à Arábia Saudita, porém é um caso também de elogiar a postura do governo jordaniano, que está sendo bastante responsável, digamos assim, nessa situação. E manda um abraço aí para todos os diplomatas brasileiros que trabalham na Embaixada Brasileira em Amã.
Bueno, vamos passar para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia de anteontem, dia 23 de setembro, quarta-feira. Presidente chinês chega a Washington quinta para visita cercada de conflito. A notícia está no futuro.
Ele chegou ontem, ele vai ter uma reunião com Obama hoje. Acho que enquanto falamos, inclusive, os dois estão reunidos. Só que né, o mundo inteiro está indo para os Estados Unidos, já que nós teremos a abertura da Assembleia Geral da ONU. Que começou hoje, digamos assim, a abertura já mais midiática, né? A Assembleia já está reunida há duas semanas. E aí o presidente chinês chegou nos Estados Unidos ontem e hoje está com Obama, então certamente falaremos disso no próximo programa. Os principais conversas aqui são né, visita cercada de conflito. Por quê? Porque, como falamos, a China está com um problema... a economia chinesa está começando a baquear. Entre China e Estados Unidos nós temos uma guerra cambial não declarada. E também temos a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU. A China ela é a favor de uma reforma, porém, desde que não envolva o Japão. E os Estados Unidos...
Que a gente falou no programa passado.
Exatamente. Né? Já os Estados Unidos a gente não quer reforma, mas se tiver, tem que botar o Japão.
Dia 24 de setembro, também conhecido como ontem, Bolívia obtém primeira vitória em reivindicação por acesso ao Pacífico.
A gente estava falando de países landlocked na África, países sem saída para o mar. A Bolívia tem essa demanda em relação ao Chile já tem um tempão. O tema está na Corte Internacional de Justiça, a CIGI, que serve para julgar casos entre estados. E a Bolívia conseguiu aí que o seu parecer fosse aprovado. Então é a primeira tímida vitória, mas é a primeira vitória para uma solução negociada, a saída para o Pacífico, né, a gloriosa Marinha Boliviana.
E o nosso ouvinte Felipe Nascimento pediu pra gente algum programa tocasse o grupo de rap chileno também, Salvar Redecibel. E eu cito a Ana Tiju, que hoje é uma das chilenas mais conhecidas fora do país, dizendo que se o tema do mar fosse para a Holanda, todos estariam felizes, porque muitos chilenos apoiam a saída para o mar na Bolívia. Inclusive, já fizeram pesquisas que a maioria dos chilenos querem que a Bolívia tenha uma saída para o mar.
Traidores.
Mas o governo ainda é muito firme nessa questão. É uma questão de honra, puxando lá para trás na Guerra do Pacífico.
Não, e uma questão também econômica também, né? Porque ali a região do Porto de Antofagasta, que é uma região muito rica.
Sim. Notícia de ontem também. Tumulto deixa ao menos 717 mortos em peregrinação islâmica à Meca. Esse número está correto, não estou lendo errado. 717 mortos.
Todo muçulmano que possa deve uma vez na vida peregrinar à Meca, né? Isso é uma...
um dogma.
É um dogma do Islã, né? É o que eles chamam de Haji. É o que eles chamam de Hajj. H-A-J-J. Minha pronúncia árabe pode estar um pouco enferrujada. As imagens são bem chocantes, porque são 717 mortos e 863 feridos por conta de um tumulto, porque tinha um monte de gente e as pessoas começaram a se pisotear. Semana passada nós tivemos um guindaste que caiu em cima das pessoas. Só que o pior de tudo, entre aspas, né, é que não é a maior tragédia na peregrinação. A maior é de 1990, quando 1.426 peregrinos morreram pisoteados. Entendeu? Então, assim, a cidade de Meca é uma cidade virtualmente medieval ainda, né? Tem uma configuração medieval. Só que nessa época, por conta da peregrinação, ela fica absolutamente lotada de pessoas. Então, assim,
imagina que são um terço da população mundial é muçulmana.
Então, assim, se um cara tropeça, ele cai em pessoas, entendeu? Então, assim, é uma tragédia realmente bem desagradável. Então, fica aí a nota sobre o assunto e também, né, um lamentar nosso aí.
Também de ontem, bolsas europeias fecham em queda com o escândalo da Volkswagen.
A Volkswagen aí fez um pequeno cheat, trapaceou na emissão de poluentes.
Eu achei que fosse caca.
Não.
Cheat, não shit.
Inseriu o Konami Code ali para trapacear na emissão de poluentes, que inclusive usava de propaganda, né? A Volkswagen e diversas montadoras se comprometeram a fazer carros que emitem menos poluentes. Porém, os carros da Volkswagen a diesel tinham um software que fazia uma pequena trapaça, parecendo que ele estava emitindo menos poluente do que realmente estava, né? Especialmente depois de alguns momentos, o software se autodesligava, o motor a diesel voltava ao funcionamento pleno, soltando todos os poluentes possíveis na atmosfera. Enfim, o CEO da Volkswagen foi derrubado, as ações da Volkswagen derreteram, eles vão ter que pagar muita, mas muita grana em multas e processos que já estão caindo na cabeça da Volkswagen. E fica aí o recado, né, para quem acha que sem uma verificação estatal, sem uma vigilância, sem uma imposição, às vezes, de questões, inclusive, especialmente ambientais, que as coisas simplesmente... Ah, não, as montadoras vão fazer carros mais baratos, que poluem menos naturalmente, porque elas vão competir entre si. Não, entendeu? Porque no fundo sai mais barato você colocar um software que trapaceia a emissão dos poluentes do que fazer um carro que realmente polui menos. Então tá aí, e as bolsas europeias, todo mundo pagando pato.
E foi na mesma semana também que a Volkswagen foi denunciada por crimes na ditadura aqui no Brasil.
Sim,
né? A fábrica dela em São Bernardo teria servido como centro de tortura.
É, pois é, que bonito.
Que boa semana para o pessoal lá da Volkswagen.
Mas nada contra os Fuscas.
Vamos passar para o nosso menino Neymar da semana.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Esse menino Neymar, muitos ouvintes sugeriram, né? Porque foi dantesco esse erro. Nada a ver com o zagueiro, mas com o Dante mesmo.
Mandar um abraço pro Hélio Sandoval, que foi o nosso primeiro ouvinte que mandou. Embora quando ele mandou, eu já tinha mandado pra você.
Sim.
Não, você mandou pra mim primeiro.
Não, você mandou pra mim.
Nem lembro mais.
Mas foi gritante.
Foi gritante, né? Quanto é que o Neymar, o passe do Neymar, vale em florintes húngaros?
Você sabe? Eu não sei. Vamos pensar quanto ele tá devendo pra Receita Federal?
Talvez. Meu Deus!
Opa!
Tá rancoroso, hein? Tá rancoroso. Mas assim, o menino Neymar de hoje. Pois bem, as embaixadas brasileiras, né? 7 de setembro, né, uma data importante no imaginário nacional, ou seja, uma data de solenidade.
Uma data oficial.
Uma data oficial, inclusive com presença de convidados estrangeiros nessas embaixadas, né? Aquela coisa, né, de usar a diplomacia, de aproximar os laços. E a revista Isto É publicou numa matéria chamada Vergonha Nacional que a embaixada brasileira em Budapeste gastou 1,3 milhão de reais na sua recepção de 7 de setembro. Quando, por exemplo, 160 mil reais em goró. Né? Foi só do bom e do melhor, open bar para todo mundo levou uma garrafa de Blue Label para casa de presente, só se for. Por que eles noticiaram isso? Esclarece o nosso querido Ministério das Relações Exteriores. Porque eles pegaram os valores em florins, que é a moeda húngara, que a Hungria não usa o euro e o florinte não vale tanto assim, e transmitiram como se fossem reais. Então, quando eles falam 1,3 milhão de reais, se trata de 20 mil reais.
É um erro de 50 vezes.
Só
50 vezes.
Então, por exemplo, quando eles falaram que eram 160 mil reais em bebidas, é porque foram 160.750 florins, o que dá mais ou menos 2 mil reais. R$ 2.000 de bebidas para uma festa de 400 pessoas. Isso é pouco até.
Teve gente que passou a sede.
Teve gente, oh, é. Entendeu? Ou então era, né, não serviram do bom. Né? Era sangue de boá.
Qual que é o goró lá na Hungria?
O bebida típica húngara? É. Não sei. Deve ser
se cerveja. Algum ouvinte souber, manda a resposta.
Não, a Hungria tem uma tradição boa de cervejas. Né? Tem isso. Né? E, obviamente, são fornecedores locais, né? Você liga ali no seu fornecedor de bebida ali e fala...
O seu Laszlo.
É, o seu Laszlo do armazém, o seu Puskas. Então a gente vai dar uma festa aqui dia 7 de setembro, fecha aí um fornecimento aí de bebida para nossa festa, faz aí o orçamento do buffet e tal. Então aí vai lá, o Stoé e o Ministério das Relações Exteriores ainda dá um tapa de luva, né? Falou, olha, os valores corretos podem ser comprovados no portal da transparência. Então tá aí, né? O menino Neymar dessa semana vai para a revista Stoé.
Vamos chamar os peões?
Chama.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Bem, muita gente sugeriu um peão isolado essa semana, mas a gente prefere não bater palma pra maluco dançar. Então
é um político brasileiro.
É um político brasileiro, o tema é refugiados, você faz a matemática aí. Pra saber de quem estamos falando.
Ou nem faça também, não tá perdendo nada.
Não tá perdendo nada. Mas já que não vamos dar o peão isolado pra essa figura execrável, quem desganhou, né, esse prêmio de peão isolado da semana?
Foi a Austrália e seus cangurus, meu
caro. Que não vai pra frente.
Não vai pra frente, os cangurus estão quietos. Por quê? Porque eles estão começando a substituir disciplinas de história e geografia por aulas de programação.
Malditos.
Né? Ou seja, né, falamos do Japão bastante semana passada sobre isso. Então a crítica aí permanece. Detalhe, isso para crianças de 5 anos, 7 anos. Então assim... Obviamente, nós precisamos de uma modernização dos currículos. A aula de programação é muito mais interessante do que a aula de latim. Tem colégio católico que dá aula de latim ainda.
Aqui podiam dar aula de inglês para os australianos.
Aqui
também.
No Brasil. Meu Deus. Aqui no Brasil. Boa, Matias, boa. O Casal Bé vai te ligar. Mas assim, não em detrimento de outras coisas, ainda mais no caso de história e geografia, não falando não apenas como dois pseudo-historiadores, mas enfim. A Austrália fica aí com um peão isolado da semana.
E o peão promovido é ele. O Tsipras voltou.
Mano, nunca mais faça isso nesse programa.
Ele falou, mas eu tinha cantado essa pedra programa atrás. Quando que ele renunciou, ele ia voltar mais forte.
Sim. Então, ele foi reeleito. Sua coligação conseguiu mais força, como você disse. Agora o blocão dos gregos independentes e do Syriza. Os dissidentes do Syriza não conseguiram uma cadeira no parlamento, só que a notícia, né, a parte ruim da notícia é que o Aurora Dourada, que são os neonazistas gregos, aumentaram sua participação no parlamento nessa história.
E eles ganharam nos votos dos desempregados. Foram 16% dos desempregados que votaram na Aurora Dourada.
E isso leva a outra coisa também. Metade da população grega não votou, né?
Sim, também. E a Unidade Popular, né, que é a dissidência do Syriza, foi a vice-líder entre os desempregados também.
Só que não conseguiu nenhuma cadeira. Não conseguiu o coeficiente. Só que isso é tão preocupante quanto nessa coisa, né, de que metade dos gregos não votaram. Eles simplesmente desencanaram, aparentemente.
Sim.
Então, mas fica aí o registro que o Tsipras foi reeleito, então acaba sendo o peão promovido.
Chamarei agora as nossas dicas culturais. DJ
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes essa semana?
Então, pensando aí na turnê do Papa, nas milhares de pessoas cubanas indo ver os papas, e também por conta, né, o blog do querido Flávio Gomes, que talvez nos ouça, né, ilustre torcedor da Portuguesa, não sei se nos ouve, mas um abraço para ele de qualquer forma. Inclusive, o som das torcidas da Portuguesa já foi ao ar ou não?
Não, ainda não. Tá na edição.
Fica aqui o jabá, para quem não ouve os outros programas da Sintaro 3, né, tem o som das torcidas, em breve teremos o som das torcidas da Portuguesa.
Mas em vídeo.
Com, né, um documentário com participação do Flávio Gomes. Flávio Gomes postou no blog dele uma família argentina que foi de Kombi da Argentina até Washington para ver o Papa. Né? Então, assim, então baseado aí nessas peregrinações, no prestígio do Papa, me dedica um filme do seu querido Uruguai, O Banheiro do Papa, que conta justamente a história de uma cidadezinha que receberá a visita papal, e aí a cidadezinha fica de ponta cabeça e apronta loucas confusões. Então fica a dica, O Banheiro do Papa.
E esse filme que é dirigido pelo César Charlone, que é o fotógrafo de Cidade de Deus, né, entre outros, e é baseado no livro do Aldir Garcia Schill, que também é conhecido como o desenhista da camisa da seleção brasileira. Ele que fez o desenho da camisa Canarinho. Ele também é um escritor, ele é ali da fronteira do Brasil com o Uruguai, ele é de Jaguarão, e ele escreveu na ocasião que o Papa João Paulo II visitou ali a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, no caso em Melo. Então ele escreveu o livro El Dia que el Papa Fue a Melo. Então, e você citou da família de Kombi, tem um outro filme argentino que é interessante, chama A Família Rodante, que é essa...
Eu conheço, mas ainda não assisti. É.
E a minha dica cultural também vem de um escritor da fronteira do Brasil e do Uruguai, mas como eu tinha falado ali no Semana na História, tem a ver com a Guerra dos Farrapos, que é o livro A História Regional da Infâmia, do jornalista do Correio do Povo, Juremir Machado da Silva, lá de Livramento, o meu pago paterno. Então é um livro que desconstrói, né, esse mito da Revolução Farroupilha. A minha única crítica ao livro é que em certos momentos ele ocorre em anacronismos, então isso acaba prejudicando um pouco a leitura, mas de resto ele é apoiado fartamente em documentos e mostra que a história oficial que o Rio Grande do Sul tanto se orgulha tem que ser revista.
É uma construção, né?
É uma construção. E principalmente no caso de Porto Alegre, porque hoje em dia Porto Alegre comemora, né, a Semana Farroupilha, mas era conhecido na época como a muito valorosa e leal cidade de Porto Alegre dos casais açorianos, porque era leal ao Império do Brasil. A guerra começa, inclusive, com um cerco dos farrapos à capital da província à época. Agradecimentos, Felipe?
Novamente, agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que prestigia, a audiência cresce a cada programa, isso é muito legal, não só pelo
estamos
número...
Estamos no top 3, né?
Do iTunes. Inclusive, fazendo aqui uma breve explicação, quando vocês forem divulgar o podcast, às vezes falam para o pessoal buscar no iTunes, porque o que acontece? O podcast Xadrez Verbal, embora seja um podcast de política, ele não está na categoria política do iTunes, por conta do perfil da Central 3 e tal. Enfim, é uma questão de burocracia do iTunes. Mas, então, nós estamos no top 3 de canais de recreação e esportes. Embora tenha um pouco de recreação aqui, mas não é recreativo.
Não é o foco.
É. Então, apenas essa breve explanação, mas, novamente, apoiar todo mundo que nos ouve. Fazer também um jabá, além de alto jabá. Essa semana foi ao ar minha última participação no Projeto Humanos do Ivan, do Anticast, em que a gente conversou sobre a Iugoslávia, sua formação, dissolução, o Tito. Então, quem quiser dar uma olhada, tá lá no blog do Xadrez Verbal. E essa semana teremos, né, a Dilma abre oficialmente o debate aberto na segunda-feira nas Nações Unidas. Porém, no fim de semana, nós temos a Conferência de Desenvolvimento Sustentável na ONU e uma reunião de alto nível de chefes de Estado do G4, que é o grupo de Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que são os principais interessados na reforma do Conselho de Segurança. A Dilma convenceu a Merkel a realizar essa conferência de alto nível, então fica de bom tom ficar acompanhando as notícias, ficar sintonizado, e obviamente se você não conseguir, não, enfim, for viajar, for ficar com seu namorado, sua namorada, a pessoa que você quer, ouça na sexta-feira que vem que a gente vai falar de tudo isso.
Bueno, a gente vai encerrar o programa com o áudio do filme Goodfellas, naquela cena em plano sequência que o Ray Liotta leva a sua namorada no Copacabana Club, mostrando a influência que ele tem, ao som de Then He Kissed Me, do grupo de vocal feminino The Crystals. Então, a gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional. Kimo.
Thank you, sir. All right, see you later. Thanks.
What are you doing? You leaving your car?
Watch, it's a car for me. It's easier than leaving it out of the garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh?
I like going this way, better than waiting in line.
How you doing, man?
Good, good. What's up?
Here you go.
How you doing, Gino?
Hey,
how are you? Good, good. Hey. Every time I come here, every time you do, don't you work?
Nice to see you.
Yeah, good seeing
Hi,
you.
Hi, how are you? Anthony, right in the front.
Great, great, thanks.
Anything you need, Henry, just let me know.
Hey, how's the week again?
I know you're waiting for me. I'll be right with you.
I have another train.
Buzz.
Tony, thanks a lot. I appreciate it. Thanks.
Hey. How are you?
Good, good. How you doing?
He gave them $20 each.
Sorry.
Henry, this is with Mr. Tony over there.
Where?
Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you. Salute.
Ah.